Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos, este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 115 e o tema de hoje é Não conte tudo da sua vida. Por que não vale a pena contar todos os planos? Em qual momento compartilhamos nossas conquistas? Então, vamos estudar? Para começar mais um episódio do nosso podcast, vamos deixar os agradecimentos aos parceiros, à Escola de Música Rádio Café Music, que é o estúdio da rádio, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast, inclusive esse. Siga eles lá no Instagram, é só você procurar por arroba Rádio Café Music e arroba Estúdio Rádio Café. Siga também o nosso Instagram, arroba Espiritismo Simples. E lembro sempre, estamos lá no YouTube, só você colocar na busca podcast Espiritismo Simples, se inscreva, o YouTube lá, né, o nosso canal no YouTube é interessante para quem não conhece, não sabe nem direito o que é um podcast, o que é um programa de um aplicativo de música como Spotify, um Deezer, Google Podcasts. Então, para quem não é tão habituado, estamos lá no YouTube também. Se inscreva e compartilhe para quem não sabe muito desse mundo dos aplicativos de música, tá bom? Também estamos no TikTok, é o mesmo arroba do Instagram, arroba Espiritismo Simples. Siga a gente em todas as plataformas e bora lá começar com mais episódio. Não conte tudo da sua vida, abençoado, abençoada. Esse é o tema de hoje e ele foi, depois que eu abri uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, muita gente foi perguntando, né? Foi falando sobre planos, sobre projetos, sobre amigos e colegas de trabalho, de profissão tóxicos, sobre família, que às vezes é um pouco tóxica. Então, a gente organizou tudo para que saísse um tema só. Não conte tudo da sua vida, para que a gente reflita um pouquinho sobre isso, né? Essa dificuldade que atinge tantas pessoas, muita gente fala que às vezes é meio boca aberta e aí fica contando tudo da vida. Então, guarde os seus planos, proteja-se. A gente é muito ansioso, às vezes até um tanto carente, né? Ninguém às vezes se auto-intitula carente, mas todos nós temos um pouquinho disso. A gente muitas vezes quer resultado rápido e vive sempre dependente dessa aprovação do outro. Daí, quando a gente tem uma ótima ideia, quando a gente vai iniciar um projeto novo que a gente acredita muito, a gente faz o quê? Contamos para a primeira pessoa que cruza o nosso caminho. Fica quieto. Não faça isso. Deixa a coisa acontecer. Deixa fluir primeiro. Vibre você para que dê certo. Faça acontecer. Não fique esperando que o outro torça para você. Persista naquilo que você acredita, mas deixe ir sozinho. Não interrompa o fluxo das coisas. Daí você conta, a coisa não anda para frente, a pessoa fica lá. E aí? E aquele projeto lá? E aquela ideia que você falou? E aquela viagem com a família para Disney? Você se frustra? E ainda fica tendo que receber lembrete toda hora, quase notificação de celular, né? De aplicativo de banco, toda hora ali alguma coisa. Tem que ficar explicando e a pessoa que você contou vem lá e fala depois, né? Não deu certo, você já tá chateado, fica na sua orelha te perguntando e ela ainda vem dar o sermão dela, porque ela já... Você só contou pra ela, mas na cabeça dela, ela já pensou em um monte de coisa. Às vezes ela já contou pra outras pessoas, ouviu a opinião de outras pessoas, julgou o seu plano, julgou você. E aí ela vem pra você e faz assim, ó. Ah, mas você tinha que ter feito isso. Ah, mas você foi muito inocente naquilo. Sabe, engenheiro de obra pronta? Não ajuda a carregar um saco de cimento, mas encontra defeito em tudo. É isso, engenheiro de obra pronta. Só você sabe do seu projeto e do seu processo. É como uma peça de teatro. Se você trocar uma fala, pode ser que só você perceba. Porque só você conhece o planejado e o executado. Só você conhece o texto da peça. E aí vem uma pergunta, então, em qual momento que a gente compartilha as nossas conquistas? Então, a gente não faz mais isso? Não fala pra mais ninguém? Vive isolado no mundo? Não. A gente até já falou em outros momentos aqui que não faz sentido nenhum viver isolado. E quando a gente for falar sobre compartilhar as nossas conquistas, a gente tem que fazer isso quando elas acontecem. Não quando é um plano. Não quando é um projeto. Não quando é uma ideia. mas sim quando elas concretizam, quando você compartilha a vitória de alguma coisa. Somos julgados o tempo todo, até porque nós também julgamos. Não é sempre o outro que está errado de tudo, porque se a gente, todo mundo aponta que o outro é errado, é. Esse outro pertence a um todo, a uma sociedade da qual pertencemos, não é verdade? Então, não há diferença, a gente não é o nós não nos descolamos da sociedade, nós não nos descolamos do outro. Quando a gente fala, por exemplo, abrindo aqui um parênteses, nossa, a minha cidade é tão poluída, as pessoas ficam jogando isso, as pessoas poluem. As pessoas, estou dentro dessas pessoas, né? A população da minha cidade, faço parte dela, né? Então, quando às vezes a gente se incomoda, muitas vezes até com as pessoas que estão no poder, olha, nós fazemos parte das pessoas que colocaram as pessoas no poder. Quando a gente reclama de quem polui, nós fazemos parte das pessoas que também poluem. Então, nós não estamos separados daquilo que é o outro, né? Somos julgados o tempo todo, mas é também porque nós julgamos o outro. O outro não é muito diferente do que eu sou. Então, a gente é tão mal interpretado, né? Em alguns momentos, você conta, às vezes, um plano, um projeto, uma ideia, para ouvir uma opinião, e aí alguém vai lá e fala que você é um aparecido, que quer contar vantagem, que é um gargantão. Então, a dica é, fica quietinho, deixa acontecer. Tinha uma amiga minha, da época de escola, que sempre foi muito discreta, mas tinha muito claro na cabeça dela o que ela queria da vida. Ela terminou a escola, né, e terminou, concluiu o ensino médio, ali naqueles 2 anos que o jovem ali, né, o jovem adulto, o final da adolescência, o jovem adulto, naqueles 2 anos pós-escola que fica meio perdido, não sabe se começa a faculdade, se já começa a trabalhar, e plau! Ela foi lá e terminou um técnico profissionalizante, nesse período ali que todos nós, nosso grupo de amigos, estava ali meio perdido. Enquanto ela estava fazendo esse técnico, ela já estava no meio da faculdade. Então, deu mais 2 anos que ela terminou o técnico, plau! Mais uma formação. Aproveitou uma oportunidade, eliminou matérias com outro curso e plau! A segunda graduação. Num período de 6 anos, ela tinha 2 faculdades e um curso profissionalizante. Ela não contava muito as coisas para as pessoas, só quem era realmente próximo. Ninguém ficava metendo o bedelho na vida dela. Então esse exemplo é para que a gente avalie, né, os nossos próprios planos. Estude, se organize e vai! Quem estuda, estuda em silêncio. Ninguém fica falando, olha, tô estudando, hein? Tudo bem que hoje em dia tem influenciador e criador de conteúdo para tudo, né? As pessoas até fazem isso no Instagram, tudo bem. É até importante a gente postar uma foto ali da hora que tá estudando, legal, bacana. Mas não fica toda hora, olha, tô ficando bom, hein? Tô melhorando, né? Meio boboca. Então é importante que a gente se divulgue, mas não perca o foco do porquê você estuda. É para se desenvolver? Para ampliar suas capacidades? Não é só um marketing pessoal. E para quem eu conto, então, as minhas coisas para ouvir uma opinião? Para ver se eu estou no caminho certo? Antes de tudo, comece a se ouvir. Antes, pense naquilo que importa mais para você do que querer corresponder expectativas do outro. A gente pouco faz isso. A gente pouco se escuta. A gente geralmente quer ouvir se a gente... Será que a gente está errado? Será que estamos com uma ideia errada? Então, se ouvir é dar ouvidos à sua intuição. É perceber o seu anjo da guarda, o seu mentor espiritual. Coloque os seus projetos em prece para que sejam conduzidos da melhor maneira. Não para que sejam perfeitos, mas para que tenha uma caminhada adequada, o mais adequada possível, dentro dos desafios que a gente sempre encontra. Depois de fazer essa autoconsulta, essa autoanálise, partilhe então para pessoas que são exatamente mais próximas e que correm do seu lado. Muito mais do que torcem por você. Porque quem torce, hoje está aqui. Amanhã a gente não sabe. E quem que corre com você? Deixei até esse silêncio para que você pense. Quem corre com você? Seus pais? Seu marido, seu esposo, namorado, namorido, namorada, seu irmão? Quem está lá no dia a dia? Ouça essas pessoas e se preocupe com a opinião deles. Quando comentar algo, preste atenção em quem está próximo também. E aí é no duplo sentido, no lado físico da coisa, quem está ali no lado da matéria, e no lado afetivo também, quem é próximo do seu coração. Nem sempre a pessoa que você conta exatamente daquele seu ciclo social menorzinho é o problema. Mas a pessoa que ela vai contar pode ser o problema. Então, combinado não sai caro. Se blinde, fale com essas pessoas do seu ciclo menor, de confiança, para que elas não fiquem partilhando tudo também da sua vida. É a sua vida, é direito seu que não fiquem contando. Não conte tudo da sua vida. Eu retomo com o tema. Ai, Bruno, mas a gente também não ficar contando nada é ser muito estrela. Fica meio arrogante. Tudo bem. Então, se você acha que fica arrogante, vamos fazer o exercício contrário. Um pouco até mais radical. Faça o exercício de que você é insignificante. Vamos para o outro extremo. Pense, então, mentalize o tamanho do Sol. Aquela bola de fogo enorme. Aí a gente vai reduzindo. Pensa agora no tamanho do planeta Terra. Perfeito? Conseguiu imaginar? Pense agora no tamanho do Brasil, esse país de dimensões continentais. Pense agora nessas pessoas desse planeta. Que aqui a gente tem 7 bilhões do planeta Terra só de encarnados, né? Então, de desencarnados que a gente não está vendo, imagina a quantidade. Pense dessa maneira. Igual a você, tem outros 7 bilhões. Pense então que ninguém se importa com o seu plano, com o seu objetivo. Parta desse raciocínio e daí vamos conseguir lidar melhor com o nosso ego. Pense assim e não fique compartilhando, porque se ninguém vai se importar com você, não compartilhe. É um exercício, tá? É só uma dinâmica para a gente imaginar. Já que você fica pensando, ah, então se eu ficar compartilhando, eu não posso falar nada, fica muito estrela. Vai ficar muito arrogante. Então tudo bem, então pense o inverso. Então, somos tão insignificantes que não vale a pena. Não é esse o caminho, né? Dando apenas um exemplo do lado mais extremo para que a gente consiga encontrar o equilíbrio. William Sanches é um terapeuta que fala sobre espiritualidade. Já trouxe alguns exemplos dele aqui no nosso podcast. E ele lembra que não é todo mundo que torce por você. Essa frase dele é bem forte, de um episódio, nem é tão antigo. Se você procurar lá o podcast do William Sanches, você vai conseguir encontrar. E geralmente, essas pessoas, né, quando ele fala não é todo mundo que torce por você, geralmente mesmo essas pessoas do seu ciclo social, que você considera, não torcem às vezes por você. Meio chocante, né? Mas ele conta que quando foi lançar o primeiro livro dele, ele convidou uma galera de amigos, que ele na verdade chama até de colegas, pessoas do trabalho dele, que ele considerava super, que não foram nem no lançamento. Sendo desconhecido, qualquer pessoa que fosse no dia do lançamento seria significativo, teria ali o seu valor. Era o primeiro livro dele, e mesmo assim não foram. Nem a própria família dele se fez presente, e talvez ali por vários motivos, né? Pode ser compromisso, pela falta de interesse, pela torcida. O que ele quis dizer com isso? Não abra uma padaria pensando que você vai vender pãozinho a rodo, porque a sua família sempre fala que te apoia. Não vai comprar. Trabalhe para agradar os seus clientes e não a sua família. Se eles vierem e apoiarem, ótimo, legal, é lucro, muito bom. E aqui eu digo família, aquela parte mais agregada da galera, e não o núcleo de casa. Não espere das pessoas aquilo que elas não podem oferecer. Ainda para piorar, William conta que uma colega de trabalho, após o lançamento, que não foi, comentou, olha, estava lá folheando o seu livro, é bem fraquinho, né? Ele comenta que a pessoa nunca escreveu um post, nunca escreveu um livro, nunca escreveu nada. De forma nada construtiva, ela pega, chega e vem criticar ali o processo do outro. É aquilo que a gente falou lá em cima. Só você conhece o seu processo. Só você sabe aquilo que está por trás dos seus desafios, de como foi a sua caminhada, como foi sua jornada para chegar aqui hoje. No seu projeto, pode ser que não seja o mais inovador de todos, pode não ser o mais brilhante de todos, mas ele é o que você conseguiu construir até agora. Então, é importante que a gente tenha essa noção, porque mesmo que em algum momento a gente compartilhe, a gente fique falando tudo da nossa vida, a gente tem que ter uma boa atenção com quem vai criticar, com quem vai pontuar aquilo. Muitas vezes essas pessoas nunca fizeram nem metade disso. William Sanches também comenta. Por que que as pessoas, algumas pessoas, sempre, né, não dá pra gente generalizar, por que que algumas pessoas ficam incomodadas quando você se mexe, quando você sai da zona de conforto e faz alguma coisa diferente e vem pra criticar logo de cara sem ter feito nada? Porque quando você sai da zona de conforto, você obriga que o outro saia da zona de conforto. E é justamente isso que as pessoas não querem, sair da zona de conforto. Acredite no seu potencial. Não desista dos seus sonhos. Se tem algo no seu coração que faz sentido, que você tem condições mínimas no momento, acredite, persista. Vale a pena. Voltando até pelo que o William fala, né? O exemplo que eu dou aqui é você abre a sua padaria e a pessoa que nunca sovou um pão critica o seu pãozinho. Ouça, deixe falar, mas não tome para si se não houve construção. Isso é muito diferente de alguém que se aproxima e fala: posso te dar uma dica? Essa editora do livro não parece tão legal. Olha, a introdução do livro está um pouco confusa, mas o restante do livro está impecável. Olha, seu pãozinho é bem gostoso, crocante, mas falta um pouco de azeite. Quando for colocar para assar, faça isso. Tá vendo? Há uma construção. Não há intenção de magoar outra pessoa. Não há intenção de travar o processo do outro. A pessoa percebe pontos negativos, percebe pontos positivos e está tentando te ajudar. Pode ser que ela nunca tenha colocado a mão na massa. Pode ser que ela nunca tenha escrito um livro. Mas nesse sentido, é claro quando alguém torce por você. Não são todos. Resumo do episódio de hoje. Não conte tudo da sua vida. Tenha sabedoria. Se aproxime das pessoas corretas, de quem corre com você, não de quem torce por você. As torcidas às vezes se misturam. A gente às vezes não sabe diferenciar o que é torcida, o que é inveja, o que é vontade, o que é raiva. Então, partilhe com quem está do seu lado, quem corre junto com você. Fique tranquilo, acredite no processo, só você conhece da sua jornada, do caminho que você trilhou para conseguir as suas conquistas e vai com fé. Gostou desse episódio? Conhece alguém que iria gostar de ouvir? Então, compartilhe com essa pessoa. Os trabalhos técnicos, mais uma vez, foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou o Bruno Sereno, este é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.